Alô, Alberto Diniz, alô, ouvinte. Desembarcando do trem fantasma. A Folha de São Paulo desembarcou da teoria conspiratória no caso do conflito que se seguiu a panes no sistema do metropolitano na última terça-feira. Em editorial publicado nesta sexta-feira, o Diário Paulista se alinha com o seu principal concorrente, o Estado de São Paulo, e reconhece que seria mais cômodo, do ponto de vista do governo de São Paulo, que as panes, entre aspas, fossem consequência de uma ação orquestrada por vândalos. O mais provável na nova versão do jornal é, abre aspas, que o discurso oficial seja apenas uma nova tentativa de desviar a atenção de problemas recorrentes, fecha aspas. O texto faz uma síntese do que parece ser um longo roteiro de trapalhadas, incompetência, mentiras e roubalheira do governo paulista nos últimos anos. Para usar a linguagem corrente entre alguns dos mais lustrosos articulistas da mídia tradicional, quando se referem a escândalos envolvendo autoridades federais. Em poucas linhas, o editorial coloca nos trilhos uma versão dos fatos oposta à que o mesmo jornal vinha oferecendo nos últimos dias. A Folha afirma agora que a estratégia de culpar supostos esquemas de sabotagem já foi usada pelas autoridades paulistas para justificar algumas das inúmeras falhas que se verificam no sistema de transporte sobre trilhos. O editorial vai das panes ao escândalo das licitações fraudulentas, fazendo afinal a correlação lógica entre o que parece ter sido um esquema sólido e institucionalizado de desvio de recursos, que pode ter durado 20 anos, e os problemas de funcionamento dos trens. O efeito da corrupção e causa das panes, conforme se pode concluir do texto, é que, abre aspas, trens antiquados continuam em operação e não há sinal de progresso nos procedimentos de segurança ou no atendimento ao usuário em momentos de crise, fecha aspas. Além disso, complementa, a malha metroviária tem se expandido a passo de cágado nas duas últimas décadas. Para concluir, o texto opinativo da Folha de São Paulo abandona expressões condicionais que têm caracterizado suas reportagens sobre o suposto cartel que pode ter eventualmente sido praticado pela Siemens Alstom e afirma que, segundo o Ministério Público, contratos superfaturados teriam causado prejuízo de 800 milhões de reais ao metrô. Uma no cravo, outra no dedo. O que estaria por trás de guinada tão radical? Era evidente desde o primeiro momento que a revolta dos usuários estava associada ao mau serviço prestado pelo sistema de transporte, somado ao calor insuportável que tem castigado a capital paulista e arrematado pela falta de informações aos passageiros e à truculência dos agentes de segurança do metrô. O outro diário paulista de circulação nacional, o Estado de São Paulo, apanhou já na urgência dos fatos os indícios que agora a Folha reconhece, conforme foi anotado por este observador na quarta-feira. Nesta sexta-feira, a imprensa registra novos elementos da investigação sobre o esquema de superfaturamento no sistema de transporte sobre trilhos de São Paulo. Na Folha, destaque para o valor espantoso a que pode ter chegado o volume de propinas pagas pelo cartel de empresas que negociaram com a Metrô: 197 milhões de reais. O Globo informa que ex-diretores do Metrô movimentaram em suas contas bancárias um total de 11 milhões e 600 mil reais, acima dos valores declarados à Receita Federal num período de 10 anos, suspeitando-se que essa quantia tenha sido repassada a políticos. Já o Estado de São Paulo, que na véspera havia publicado editorial no qual desmoralizava a tese da sabotagem, esconde de seus leitores a numeralha da corrupção e reproduz parte de uma reportagem publicada pela Folha na véspera, segundo a qual a corregedoria do governo paulista envolve no escândalo o atual secretário de infraestrutura da prefeitura da capital. O jornal dá uma no cravo e outra no próprio dedo, mas essa ciclotimia ainda é um avanço em relação ao partidarismo explícito que tem marcado os principais jornais do país na última década. Nesta análise sumária, certamente parcial, das escolhas recentes da imprensa, resta tentar entender por que a Folha, afinal, desembarcou do trem fantasma da sabotagem, enquanto o Estado tem uma recaída e volta a agir explicitamente em defesa do governador de São Paulo. Uma possibilidade é que os principais jornais de circulação nacional estejam sofrendo um surto de esquizofrenia.